Economias. Sexta-feira é dia de Economias com Adriano Salgueiro.
Neste Economias de hoje, damos destaque ao setor bancário. O Barclays anunciou esta semana que pretende deixar o continente africano, isto após ter registado perdas no ano 2015 e pensado a sua estratégia mundial. Não deixa só a África, deixa também a Ásia e países como a Rússia e o Brasil. Daremos também destaque ao facto de Isabel dos Santos poder vir a ter de deixar a sua posição no banco português BPI, isto porque o Banco Central Europeu pede que a banca europeia não esteja exposta ao risco africano, nomeadamente em Angola, porque a supervisão angolana não coincide com a supervisão europeia. Começamos por tratar a questão do Barclays a sair de África com Carlos Rosado do Carvalho, o economista angolano.
Aparentemente a saída do Barclays tem a ver com razões internas de rentabilidade, concentração nos mercados americano e europeu. Em todo o caso, isso não deixa de se enquadrar também de alguma maneira, numa tendência que existe há alguns anos, que é de os principais bancos internacionais deixarem a África, ou pelo menos alguns países africanos. E isso tem a ver com uma coisa que se chama o de-risking. Enfim, no fundo, trata-se de uma estratégia de redução dos riscos. O setor bancário tem estado sob forte pressão dos reguladores, que têm receios, nomeadamente em termos de respeito e de compliance com normas contra a lavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo. E os bancos poderão estar sujeitos a pesadas multas em resultado de trabalharem, ainda que involuntariamente, com clientes ligados à lavagem do dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E, portanto, por essa razão, e porque em África a regulação não é tão forte, os principais bancos internacionais têm-se vindo a retirar da África. Não sei se é exatamente esse o caso do Barclays, oficialmente até nem é, trata-se de recentrar o negócio na Europa e nos Estados Unidos, mas, portanto, também não é por acaso que a recentragem do negócio na Europa e nos Estados Unidos, onde há regulações mais fortes e, portanto, menos risco de lidar com clientes dedicados à lavagem do dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Portanto, qualquer saída de bancos internacionais da África, enfim, não são propriamente boas notícias para o sistema financeiro africano, no sentido de que pode contribuir para um maior isolamento.
Neste caso, o Barclays também se retira da Ásia. No total, são 9 países, incluindo, nomeadamente, o Brasil, a Rússia, noutros continentes. E a ABSA, o grupo Barclays África, até era bem rentável. Ou seja, trata-se aqui de facto de reduzir o tamanho do banco, reduzir a exposição a mercados de risco para reencontrar uma rentabilidade que agrade aos acionistas?
Estes mercados, até como estava a dizer há pouco, até são mercados rentáveis. Enfim, embora eu admita que é politicamente correto dizer que estamos a recentrar o negócio na Europa e nos Estados Unidos, mas efetivamente eu vejo aí alguma parte desse movimento relacionada com o tal de-risking, com a tal redução do risco de exposição. Porquê? Porque os reguladores não são muito fortes.
Acredita, Carlos Rosado, que isto poderá ter impacto, nomeadamente em Moçambique? Tem cerca de 43 agências, 900 trabalhadores. Haverá uma transição de proprietário e não terá impacto?
Seguramente, enfim, será encontrada alguma solução, se a operação é rentável. Agora, aqui o que me preocupa é este movimento de saída de grandes bancos internacionais do continente africano. E isso pode criar, de alguma maneira, um isolamento relativamente ao sistema financeiro africano. O que é que o sistema financeiro africano precisa de fazer? Conformar-se com as leis internacionais. É fundamental os africanos e as autoridades africanas perceber que não é a legislação internacional que vai mudar. São os países africanos que têm que se adaptar.
O Banco Central Europeu exigiu que o BPI, o Banco Português, reduza a sua exposição a Angola, visto que Angola não faz parte da lista de países terceiros que têm sistemas de supervisão e de controlo equivalentes. Daí que Isabel dos Santos, que tem uma participação no BPI de cerca de 20%, esteja a negociar com a CaixaBank, um banco espanhol, que já é acionista do BPI e quer adquirir a parte de Isabel dos Santos. Coloca-se aqui uma questão semelhante?
Neste caso, há outras questões. Quer dizer, o que está na origem do problema é a questão da regulação. O Banco Central Europeu, relativamente aos países que considera que têm reguladores fortes, acredita mais, confia mais nos dados financeiros que lhes são apresentados. Neste caso concreto de Angola e do Banco de Fomento Angola, o Banco Central Europeu considera que a informação financeira, digamos assim, é menos fiável porque a regulação é menos forte. Significa dizer que o BPI, que é o principal acionista do Banco de Fomento de Angola, teria que fazer reforços de provisões pelo facto de operar em Angola. E, portanto, essa, digamos assim, é a origem do problema. O Banco Português de Investimento propôs deixar de ser acionista do Banco de Fomento de Angola e transferir para uma sociedade independente que seria detida na mesma proporção em que os acionistas detêm ações do BPI e que seria responsável pela operação em Angola.
Mas Isabel dos Santos não pretende essa solução, ao que parece.
Justamente, a Isabel dos Santos, aparentemente, o que pretende é ficar com o controlo do BFA em Angola e propôs justamente comprar mais 10% do capital.
Via Unitel, sim, que já através, tem uma parte...
Exatamente. E, portanto, a Unitel ficaria com a maioria. Está por esclarecer se, efetivamente, essa medida é suficiente, porque é verdade, o BPI deixa de ser maioritário, mas não deixa de continuar a ter uma posição muito relevante no BFA da ordem dos 40%. Portanto, enfim, não conheço os detalhes da operação, não sei se isso é suficiente para que o BPI, mantendo-se o BPI como acionista do BFA, se isto é suficiente para evitar um reforço de provisões, e nomeadamente, eventualmente, do capital do Banco Português de Investimento. Há aqui também uma solução que tem sido aventada, que é o facto de, eventualmente, os acionistas do BPI têm os seus votos limitados a 20% do capital. Isto é, qualquer que seja, imagina uma empresa, um acionista que tem, é o caso da Caixa 44%. Espanhola, que tem mais de 40%, tem 44% do capital do BPI, mas só pode votar até 20%. E foi com base neste pacto social, nessa limitação, que Isabel dos Santos tem conseguido evitar, digamos, a transferência da participação do BPI para uma sociedade participada pelos acionistas do BPI nas mesmas proporções. E, portanto, o que se fala é uma eventual, porque já existe uma recomendação da CMVM portuguesa no sentido de eliminação da limitação dos direitos de voto, se isto passar a ser obrigatório, eventualmente a Caixa e os acionistas do BPI conseguirão aprovar a proposta da administração no sentido de passar a participação no BFA para uma sociedade independente, participada na mesma proporção pelos diferentes acionistas. E, por outro lado, em Angola também as autoridades angolanas têm que autorizar a eventual passagem da participação do BPI para uma outra sociedade. Portanto, estamos aqui num período negocial, cada um tem argumentos negociais, mas eu imagino que acabará por haver um acordo, porque ninguém está interessado em que, efetivamente, se desvalorize um ativo que é de todos e que é, no caso, o BFA. E, portanto, temos aqui cada um a tentar esgrimir os seus argumentos. O limite para encontrar uma solução é abril. Portanto, enfim, temos este mês e, provavelmente, vamos continuar a ouvir essas notícias de um lado e do outro, reforçando ou tentando reforçar as diferentes posições negociais.
Era o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho neste Economias de hoje.